Então, nesse período de pandemia, tenho ficado muito na frente do computador. E por mais que eu tenha investido numa cadeira gamer, que hoje em dia tem todo mundo chamado de cadeira gamer, eu comecei, na verdade, a ter uns probleminhas nas costas, né? Aquele dor de ficar muito tempo sentado, etc. Mesmo alongando, é uma desgraça. E eu tinha o costume de usar uma pomada daquelas, relaxante muscular. Essa pomada eu comprei nos Estados Unidos, ela tem um nome que todos os brasileiros riem, que é a
Ice
Bengay.
Hot? Ah, não, Bengay, Bengay, Bengay é
Bengay.
maravilhoso.
E ela é muito boa,
Bengay.
é uma pomada muito boa. Só que ela não vende aqui, ela só vende nos Estados Unidos. E eu fui atrás de outra pomada aqui brasileira. Aí eu olhei ali no, no, na farmácia. Ah, tem essa aqui que tava ali. Tem uma, sei lá, intermediária e tinha uma lá, Intensive. Porra, Intensive, né? Deve ser boa. Intensive tem algo intenso, deve ser muito bom. Deve curar rapidinho. Pô, comprei. Aí eu tava com dor um dia e resolvi passar essa pomada assim. Vou testar, vou ver qual é. E era um dia que eu tava com bastante dor, então eu passei nas costas inteiras, assim, de cima a baixo.
Nossa senhora, velho. O bicho
Mas.
transcendeu depois dessa.
Mas
A alma do Luiz saiu e voltou.
foi um erro muito grande. Porque assim, ó, não bastasse eu passar a mão no rosto sem querer, o cheiro veio por tudo e veio aquela irritação no olho. Comecei a lacrimejar de dor, assim, de ardência.
Era
E
muito
tudo.
intenso.
Credo, velho.
Muito intenso.
Que horror, Luiz.
E foi tudo que eu comia, porque eu passei de tarde à noite, não interessava, um café à tarde, tudo tinha gosto daquilo. Tudo tinha gosto da pomada. Tinha aquele gosto de Trident, sei lá, aquele azul, que é uma
House
hortelã
preto.
esquisita. Meu Deus, eu passei o dia inteiro com aquele cheiro, aquela. Nossa. Mas o pior de tudo foi lacrimejar.
Roleta Russa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, outros seres dessa nossa querida galáxia. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso querido Roleta Russa, o podcast que alegra todas as suas quartas-feiras. Meu nome é Marcos Nishioka e ao meu lado, nessa minha mesa virtual, tenho comigo o senhor Arthur Rodrigues.
Olá, gente boa. Que delícia estar aqui mais uma vez.
O senhor Luiz Eduardo.
Eu nunca vou querer ser um álbum da Taylor Swift porque ela maltrata os ex-namorados.
Você é um machista do caralho, tu nem pensa no que os ex fizeram com ela, né?
E por fim, mas muito menos importante, senhor Vitor Esmanhoto.
Boa tarde, eu gostei do álbum da Taylor Swift.
Esse é o Vitor chegando no Alcoólicos Anônimos, tá ligado?
Já faz 3 semanas que eu fico ouvindo o álbum da Taylor Swift.
Aí, só relembrando, galera, nosso podcast maravilhoso tem 6 branches de tema e o tema de hoje é no branch de música. E nós vamos falar sobre o álbum da Taylor Swift chamado Folklore. Só uma última coisa, tem um borracho aqui dentro do nosso podcast.
Um breaco,
Um
um
breaco,
mamado.
um mamadíssimo. E é uma pessoa alcoolizada que as pessoas que estão nos ouvindo devem tentar descobrir quem que é nas nossas interações.
O nosso alcoólico anônimo.
Nosso alcoólico anônimo. Olha só.
Correndo o sério risco de ganhar um frisbee temático.
É isso mesmo.
Muita gente me perguntou como é que tá funcionando essa do frisbee temático. Recebi vários inbox. E vai ser assim, gente. No final da primeira temporada do Roleta Russa, a gente vai ver quem foi a pessoa que mais acertou o número de bêbados ao longo da temporada. E essa pessoa vai levar para casa o frisbee temático.
O Arthur tá falando ao vivo aqui que é em temporadas esse programa, porque eu faço parte desde o primeiro e não sabia que era em temporada.
Eu esqueci de dizer, quando acaba a primeira temporada, Arthur?
Acaba quando eu terminar de fazer o frisbee. É um processo criativo muito delicado, muito longo, então eu não quero botar uma data,
É que
porque eu acho que.
tu tem que imprimir o DNA da marca no frisbee, né? Tem
Não
que
é nem
fazer
isso,
todo.
cara. É que eu acho que o processo criativo, quando a gente trabalha com prazos, ele é limitado. E eu não quero que o ouvinte receba um frisbee meia bomba. Eu quero o melhor frisbee possível para o nosso
O
ouvinte. Então eu não vou
frisbee.
estipular uma data.
Então, senhores, vamos falar sobre Folklore, o álbum novo da Taylor Swift. O que que vocês têm, primeiro de tudo, né? Vamos começar a falar o que que a gente ouve dentro do Folklore, né? Além do clássico tema de Taylor Swift de ex-namorados, né? O que que a gente espera de ouvir
diria que é algo que você não espera da Taylor Swift, isso é muito verdade, porque nem mesmo os próprios fãs de Taylor Swift esperavam por esse álbum, né? Tanto pelo lançamento surpresa, quanto pela...
Até pelo fato de que ela lançou um ano passado, né?
Pela atmosfera também do álbum, que é completamente diferente do que ela normalmente faz.
Mas eu vou ter que discordar um pouquinho, porque por mais que em termos de atmosfera realmente seja muito diferente, eu acho que a identidade de quem é Taylor Swift como compositora ainda tá bem preservada, sabe? Eu acho que não tem nada no disco inteiro que a gente ouça e pense, meu Deus, eu nunca esperaria que Taylor Swift faria isso, sabe? Tudo ali pra mim, por mais que não seja exatamente o que ela vinha fazendo, faz sentido com quem ela é como artista, sabe? Não é como se ela botasse um sambinha, tipo Malu Magalhães no meio do disco, assim. Tudo faz sentido com a identidade dela de artista. Então, realmente, ela mudou um pouco, principalmente na questão estética, né? Questão de produção, de timbragem, isso foi bem alterado dos últimos trabalhos dela. Mas eu acho que o sentimento que ela passa, a questão lírica, ainda é muito próxima do que ela tratava antigamente, né? Inclusive, isso é uma crítica grande que eu tenho quanto a esse disco, porque, pô, Taylor Swift já tem 30 para 31 anos, e ela ainda escreve como se ela fosse uma adolescente, assim, então... Toda essa questão de letra ainda se preserva do que vinha antes. Eu não digo nem a temática, talvez, mas a forma com que ela aborda as letras, né? O vocabulário que ela usa ainda vem do que ela fazia antes.
É, talvez o público-alvo dela seja esse, né? Tipo, de adolescentezinho que gosta de ouvir esse tipo de música com temática de relacionamento, com temática de romance. E aí ela também faz isso e fez isso, né, durante esse álbum. Mas dá pra perceber que existem letras ali que também têm temáticas interessantes, como The Last Great American Dynasty, que fala ali de uma personalidade, né?
Essa é uma letra muito legal, inclusive.
É, Epiphany também, que tem uma letra profunda. Então, tu tem sim a maioria, inclusive, de temática de traição, romance, amorzinho de adolescente. E tem algumas letras um pouco mais profundas. Não discordo completamente da tua crítica, mas acho interessante fazer essa ressalva, assim. E já respondendo a pergunta do Marcos, eu acho que é um álbum que tem um pouco pra todo mundo, eu diria. Tem um pouco de pop bem popzão mesmo, assim, aquele pop que a gente espera da Taylor Swift, que são as primeiras músicas do álbum ali, principalmente Cardigan. Aí depois tem uma coisa um pouco mais experimental no meio, que eu pessoalmente não gostei, pra mim é a parte do disco que me perde. E no final ela tem algumas músicas que remetem mais a um folk, talvez as raízes dela na música um pouco country, assim. Que, claro, tem uma batida bem pop, é, né? Uma coisa, uma melodia que normalmente fica na cabeça, mas é bem clara a influência do folk, assim, um folkzinho popular, é umas músicas como Illicit Affairs, Betty, que tem vários elementos, assim, desse estilo musical.
Eu acho que uma coisa que chamou atenção no que tu falou é que tem música pra todo mundo. Me faz parecer que é um álbum que não é, digamos, uníssono. Ou seja, você não ouve como um todo, você ouve, eu gostei dessa, vou pincelar algumas músicas que eu gostei pra poder escolher como as minhas. Ou seja, essas aqui são boas. Esse argumento me traz uma coisa negativa, que é assim, eu não gostei do disco, eu gostei dessas músicas. O disco não é ruim, mas tem umas músicas boas ali no meio. Isso pra mim me traz uma coisa ruim sobre o disco como um todo.
É, eu acho que concordo. Tipo, como uma integridade, eu acho que ele não se firma. Ele se firma mais como... Eu, pelo menos desde que escutei pela primeira vez, é um disco com três partes bem definidas. Começo, meio e final. E acho que tem gente que vai gostar mais do começo, tem gente que vai gostar mais do meio, tem gente que vai gostar mais do final. Mas é difícil falar que o Folklore como um todo é um disco que mantém uma unidade, assim.
Uhum. Engraçado, eu já acho mais ou menos o contrário. Eu consigo enxergar bem também o disco sendo dividido nesses três atos que vocês comentaram. Mas eu ainda sinto uma unidade muito grande no disco, principalmente na parte estática mesmo. Eu acho que em termos de produção ele é muito linear, né? Em termos de escolha de timbre ele é muito linear. E isso traz uma unidade muito grande pra ele. E isso somado ao fato de que ele é um disco bem longo pra padrões pop, principalmente modernos. Ele é um disco que tem praticamente uma hora, a versão deluxe que tem uma faixa a mais, chega a passar de uma hora. Então, isso faz com que acabe sendo um disco um pouco monótono pra mim, porque ele tem um começo legal, realmente o meio dá uma arrastada boa, ela começa a usar alguns artifícios melódicos muito repetitivos, isso me enche o saco bastante, assim. E quando vai chegando mais ali pro final, com aquelas músicas que o Victor comentou mesmo, como Illicit Affairs e Betty, que são algumas das melhores músicas do álbum, ele dá uma subidinha de nível de volta, assim. E por mais que eu ache esse terceiro ato, ele remete, de certa forma, ao primeiro, principalmente no, na abordagem melódica que ela toma. Eu acho que a questão de produção e a questão de timbre formam uma unidade bem grande. E essas faixas do meio, que são mais arrastadas, que elas não têm uma progressão dinâmica muito forte, assim, elas ficam lá, mais ou menos naquele mesmo tom de voz, naquele mesmo...
Como se fosse monótono, não, né? Não tem uma dinâmica boa.
Não tem aquela subida da bateria no refrão que leva a música pra frente e faz a galera querer cantar junto, sabe? Eu sinto um pouco de falta disso. Então eu acho que isso, esse lance de produção, de arranjo e de estética, traz uma unidade muito grande pro álbum e deixa ele um pouco monótono até. Eu vejo essa parte da unidade como uma coisa até ruim. Um pouquinho ruim.
É, eu ia falar, eu vou mais na linha do Arthur também com relação ao que eu sinto com relação ao álbum. Eu acho que ele é um álbum que ele é bem constante, no sentido do que você sente ouvindo ele, mas isso não é uma coisa boa pra esse álbum. Ele não é um álbum que tem músicas que eu gosto muito e tem músicas que eu gosto pouco. Ele só é um álbum que eu particularmente, achei ele ok durante toda a sua... A sua trajetória. Não achei nenhuma música muito boa e nenhuma música muito ruim. Inclusive, eu tinha dificuldade de entender quando uma música terminava e outra começava em algum
momento. É verdade. Pontos. É muito verdade isso.
Na verdade, ele é um disco que se tu deixa ele de música de fundo, assim, enquanto tu tá fazendo outra coisa, jogando videogame, o disco passa e tu nem vê.
E tu não
percebe. Porque realmente não tem um contraste muito grande entre as faixas.
Sim. Eu acho que vai ter uma música ou outra que sim vai se destacar. Eu acho que vai ter uma música ou outra que tu vai, tipo, essa aqui... Achei bacana, mas se tu pega realmente aquela parte do meio e algumas músicas do início, tu vai ter uma batida muito parecida, uns instrumentos utilizados muito parecidos, a dinâmica realmente muito monótona. Eu não quis dizer que ele não é uníssono nesse quesito. Eu acho que a atmosfera dele é a mesma. A atmosfera dele praticamente não muda do início ao fim. Mas o que eu quis dizer, como ele não é uníssono, é que ele não traz uma experiência... ótima como disco inteiro. Ele traz como músicas separadas. Ou seja, vou escolher aquelas músicas que eu gosto, que eu gostei desse álbum. Enquanto num álbum que é bem completo, é difícil até escolher as músicas que você quer, né? Que você quer escolher pra, sei lá, adicionar a sua playlist. Tem uma banda aí, Alpha Jorge, que eu não consigo escolher. O álbum inteiro tá na minha playlist.
Boa banda, inclusive. Recomendo.
Mas engraçado, porque esse é um álbum que foi super bem recebido pela crítica, né? Tem notas muito altas no Metacritic.
Isso
tem,
é verdade.
Revisões muito boas. E tem gente que diga, inclusive, que é o melhor álbum da carreira da Taylor Swift. E eu acho que isso se dá a ter músicas que estão bem acima do que eu esperava quando eu fui ouvir, assim, músicas que eu achei que são bem melhores do que as músicas que eu já tinha ouvido da Taylor Swift, como Cardigan, como Exile, como Illicit Affairs, Betty, essas músicas, assim, pra mim, quando eu escutei, eu falei, cara, isso aqui, porra, gostei disso aqui, tanto que essas músicas estão na minha playlist pessoal. Então, eu acho que devido a essas músicas que são, pô, super legais, são boas, bem compostas, que têm letras interessantes, que, enfim, grudam na gente, essas músicas é que fazem esse álbum subir do jeito que ele sobe. É, pra mim, né? No meu entendimento. Pô, interessante a gente fazer essas críticas e mesmo assim saber que é um álbum que foi super bem recebido.
Uma outra crítica, de certa forma, que eu tenho a fazer sobre esse disco é porque a interação dos arranjos com a melodia, assim, até em termos de fundação das composições, é um negócio que me incomoda um pouco de vez em quando, porque a instrumentação de vez em quando dá muito na cara o que a melodia tem a dizer muito cedo. E muitas vezes só ouvindo uma melodia que o piano faz, alguma coisa assim, já dá pra imaginar o que o vocal faz. E o vocal entra de uma maneira muito parecida, não tem aquele contraste entre os instrumentos, não tem uma riqueza de arranjo tão grande em muitas partes. Em outras, eu acho até o uso das guitarras com efeito muito inteligente ao longo do disco. Tem alguns delays muito bem usados que dão uma sensação de ambiência maior, assim. Tem alguns timbres de teclado muito bem utilizados que realmente ajudam na imersão dessa atmosfera do disco, sim. Mas eu acho que muitas vezes as linhas de piano que ela usa se aproximam muito das melodias das vozes e isso tira um pouquinho da riqueza melódica, assim, sabe? E eu acho que a Taylor é uma compositora que tem muito talento pra escrever melodias pop, melodias palatáveis, sem soar muito repetitivo. E são poucas as faixas no disco que eu acho que ela se repete demais, assim, e passa a ser um negócio que incomoda, como This Is Me Trying, é uma música que eu acho que ela se passa um pouco. Eu acho que Mirrorball é uma outra música que ela se passa um pouco. E August, principalmente, que pra mim é a música mais chata do disco, de muito longe. Mas, em geral, eu acho que ela lida muito bem com isso. Principalmente em Cardigan, que tem um motivo no piano que acompanha a música inteira. Só que ele é encarado com com um background durante o verso, né, um pouco mais triste, e durante o refrão continua esse mesmo padrão no piano, só que a melodia muda e dá uma outra característica, assim, então isso é muito bem explorado, e eu senti um pouquinho de falta disso no resto do álbum também.
Mas só falando um pouquinho assim também, né, já que a gente tocou no assunto de que a Taylor Swift, ela é uma artista que, eu não quero usar a palavra formulaica, né, porque de fato ela não é tanto assim, e isso fica muito evidente no álbum, né, ela tem ideias diferentes, ela tem coisas diferentes, ainda que relativamente previsíveis, como o Arthur muito bem colocou. Eu acho que, assim, uma das coisas que a Taylor Swift sempre foi, desde o começo da sua carreira, talvez não desde o começo, né, porque nenhum artista normalmente é, mas desde o vamos dizer assim, do segundo álbum que ela escreveu, o terceiro e afins, eu acho que a Taylor Swift, ela sempre foi uma artista muito comercialmente bem vista, né, vamos dizer assim. Uhum. Se você é um cara que quer fazer uma gravação, que você quer vender e colocar o teu nome lá, ela se torna uma pessoa muito fácil de vender. E ela se prova, na minha opinião, muito bem com isso, no sentido de que a temática do álbum, ela é uma temática... Normalmente, as temáticas da Taylor Swift são um pouco mais tristes, claro, né? Mas do não tanto assim que eu conheço dela, mas a gente sabe a fama que ela tem com relação às temáticas dela. Mas a temática melódica, né? E as melodias como um todo, elas são bem mais tristes e bem menos upbeat, vamos dizer assim, né? Bem menos dançantes do que elas normalmente são. E eu acho que isso prova muito com como ela sendo um desses epicentros comerciais de música, ela faz o pop mundial e mostra muito bem pra onde o pop mundial tá caminhando. A gente discorreu um pouquinho sobre esse assunto no nosso review do álbum da Billie Eilish, né? Isso, na minha opinião, ele fica muito evidente nesse álbum.
É como se ela fosse como uma estrela guia pro pop que tá aí, né?
Uma coisa que eu queria tratar, né, com vocês também era parte daquele aspecto que a gente comentou bem no começo ali, acho que foi o Luiz que falou, sobre o álbum ter sido lançado de surpresa. Eu acho que isso é uma parte do controle de expectativas, né, que a gente tem que ter para ver essa transição do artista que é a Taylor Swift, né? Vocês pensando assim, né? Eu acho que ninguém aqui é fã da Taylor Swift, exceto o Victor.
Eu não sou fã dela.
Tô brincando. Eu acho que ninguém aqui é fã dela, né, a ponto de dizer assim, qual que era a tua expectativa com relação a esse álbum?
Ninguém tinha expectativa de nenhum álbum dela.
Ninguém de nós tinha expectativa de nenhum álbum dela. Mas eu pergunto pra vocês assim, se vocês se colocassem no lugar do fã, vocês esperariam um álbum desse gosto, né, desse jeitão que ela colocou?
Acho que eu até gostei, justamente porque eu não esperava nada, assim. Então, quando tu vai ouvir uma coisa com uma expectativa zero, assim, até uma expectativa negativa, se tem coisas de qualidade ali, como é o caso do Folklore, tu acaba curtindo mais, de fato, assim, e acho que não tem problema algum. Agora, o que eu tenho visto de fãs da Taylor Swift é uma recepção bem positiva do álbum, do que ela fez ali, de todos os momentos do álbum, inclusive... Quando eu ouvi, eu comentei no meu Twitter que tinha gostado de List of Fairs, tinha gostado de Bad, dessas músicas mais folk. E um amigo meu, que é bastante fã da Taylor Swift, me deu reply falando, tá aí, Seven e August, e essas músicas do meio. Eu falei, pô, não curti tanto essas, são mais o começo e o fim do álbum. Mas parece que mesmo as músicas que ela tenta ali uma coisa diferente no meio, que ela tenta uns recursos melódicos e harmônicos também bastante diferentes ali, entre a faixa 5 e 10 ali, mais ou menos, as pessoas gostaram daquilo também. Por estar com uma nota tão alta, por ter sido tão bem recebido pela crítica, me parece que, ainda que os fãs não esperassem uma guinada nesse sentido, né, na música da Taylor Swift, isso foi muito bem recebido e ela teve grande sucesso, assim, em fazer esse álbum, em compor essas músicas, e com certeza, se não houvesse coronavírus, ela estaria fazendo uma grana preta de show por aí, porque com certeza é um álbum que vai lotar estádio de fã dela.
Eu acho que pro fã, né, pensando como fã, só sai benefício, porque ele vai continuar tendo as músicas que ele já gostava e atualmente tem gostado, como o Vitor apresentou. Então, imagina um show em que ele tem um disco novo do ano passado e agora tem um disco agora, que saiu esse ano, novinho, com músicas novas. Ele pagou um show que só veria do disco anterior e vai ver double, né? Vai ter um bônus. Eu acho que até pro próprio fã, por mais que existe essa guinada, acho que foi uma guinada positiva. Claro que o fã vai ter que estar disposto a uma mudança do artista, que acontece, tem acontecido com várias bandas que eu gosto, mas eu sempre vejo mudança de uma maneira pelo menos positiva pro artista. Significa que ele tá tentando algo novo. Existem suas exceções, mas...
Eu também acho que é positivo, até porque qualquer artista grande, qualquer artista influente, vai ter gente tentando emular o som dele, de certa forma, né? Então, se o artista quiser partir daquele som que ele é conhecido por fazer, né, e que os fãs gostam, ainda vai ter gente tentando emular o que ele fazia antes e ainda vai ter música sendo produzida da forma com que aquele artista fazia antes, sabe? Então, sempre que tiver demanda para um certo tipo de música ser feito, ele vai ser feito, porque apesar de música ser arte, música também é um negócio, né? E muita gente deixa a sua verdade de lado para tentar atender as demandas do público.
Muitas show vezes. Business é, nessa mostra parte muito de, isso.
É, nessa parte aí, as três bandas, os três artistas que eu mais gosto passaram bastante por isso, né? Eu sou um ávido fã de Linkin Park, eu acho que todo mundo sabe disso, todo mundo que me conhece. E o Linkin Park passou muito por isso, e a gente vê essa parte de controle de expectativas, como ela tem que acontecer. Especialmente quando a gente passa do segundo pro terceiro álbum deles, dando um exemplo aqui, né? Quando eles vão escrever o Minutes of Midnight, que eles têm, que todo mundo tava lá, todo mundo que era fã esperava uma coisa super pesada, porque, né, é Linkin Park, e aí os caras fizeram um álbum bem mais Água com Açúcar do soft, que o normal. É. E outra coisa também, outro artista que eu gosto muito é o Marilyn Manson, que ele, por mais que ele tenha uma temática relativamente parecida também, a sonoridade é completamente diferente de um álbum pra outro, e tu nunca sabe o que tu deve esperar de lá. Né? A única coisa que tu sabe é que aquele artista tá fazendo alguma coisa que o satisfaz artisticamente. Né? É. Isso eu acho até que é legal, se a gente parar pra pensar também no tempo que a gente tá vivendo, né? Como ele se adequa bastante a muitas das coisas que a gente gostaria de ouvir num momento mais de tranquilidade em casa, ao invés de, por exemplo, ir lotar um show, como a gente tava falando ali. Lotar um show e você quer um alto momento dele, super alegre e tal. Você tá num outro momento. Tá?
E também que tu, como fã, por exemplo, dessas bandas, tu não deixa de gostar delas. Tu pode até não ouvir esses álbuns, mas tu vai continuar gostando delas.
Exatamente.
E a gente, como não fã da Taylor Swift, por exemplo, ela pode ter aderido novos fãs, ela pode ter conquistado novos fãs por conta dessa guinada que trouxe esse álbum. Então, nós ouvimos esse álbum justamente por ele ser diferente do que ela faz. E como o Vitor disse, ele incluiu, talvez, na playlist, eu posso ter incluído na minha playlist algumas músicas dela, porque me agrada mais do que o som antigo dela. Então, os fãs que gostavam dela, que não gostaram desse último álbum, vão continuar gostando dela. Mas vão ter aí um hiato de que, esse disco pra mim não é tão bom. O Marcos com o álbum, sei lá, do Linkin Park que ele citou, pode não ser tão bom pra ele, mas ele vai continuar gostando do artista, ele vai continuar admirando a pessoa como artista e vendo positivo essa mudança. Daqui a pouco, lá na frente, ele se encontra de novo, ou o Marcos encontra outro artista que ele goste no mesmo estilo que ele. Então, eu vejo sempre positiva a mudança do artista pra ele, né? Como música, como compositor.
Até porque, pô, a partir do momento em que a indústria musical vai evoluindo, vão saindo coisas novas, com influências diferentes, os próprios artistas vão ouvir coisas diferentes. E é muito difícil que isso não influencie a obra, né? Eu nunca vou querer ser aquele cara que tá ouvindo os mesmos 5 discos do Led Zeppelin e do AC/DC desde os anos 70, cara. Eu tô sempre atrás de coisa nova. E eu, como compositor, eu acabo absorvendo as influências disso que eu tô ouvindo de novo pras minhas composições. E eu espero que os artistas que eu ouço façam isso também, porque eu não quero que né,
seja repetido.
Todo mundo lance o mesmo disco 10 vezes.
É, repetição também cansa. O próprio fã, que é fã, pode cansar da repetição.
Tem muita banda que a gente sabe que descobriu a fórmula do sucesso e agora só faz variações da mesma fórmula, assim. E isso deixa de ser interessante muito rápido.
Green Day.
Green Day. Então, eu queria falar um pouquinho da parte de como é que foi a adaptação, né? Como é que vocês perceberam a adaptação da Taylor Swift naquilo que eu comentei anteriormente, de como, de pra onde que o pop mundial ele tá caminhando, né? Primeiro de tudo, eu faço uma pergunta pra vocês. Vocês acham que ela tá meio que atrasada pra essa festa de tristeza, entre aspas? Ou vocês acham que... E também, né, se isso... Que, se o timing que ela tá fazendo e o jeito que ela era previamente conhecida, se isso dificulta vocês levarem a sério essa vibe mais triste da Taylor Swift, como ela se apresenta dentro desse álbum?
Primeiro de tudo, eu acho meio complicado querer delimitar o que é a música pop hoje em dia. Eu acho que a música pop é uma coisa muito amorfa. A gente teve, esse ano, o disco da Lady Gaga, o Chromatica, e o da Dua Lipa, o Future Nostalgia, que são dois discos super dançantes, super pra cima, fazendo um baita sucesso. A gente tem esse disco da Taylor, que foi lançado 2 meses depois do disco da Lady Gaga, e já é bem mais pra baixo, e fazendo um sucesso igual, se não maior. Então, não tem uma, né, por mais que a gente tenha algumas tendências que a gente possa observar nesse quesito, né, de a aceitação do pop triste estar maior do que tenha sido anteriormente, eu acho que não dá pra gente prever por quanto tempo isso vai prevalecer e o quão rápido que outras coisas vão viver em harmonia com essa faceta do pop, sabe? Então, eu acho que ela não chegou nem tarde nem cedo. Ela chegou quando ela se sentiu confortável pra botar esse tipo de música pra fora, sabe?
Eu diria até que é cedo, porque por mais que a gente tivesse em 2013, por exemplo, uma Lorde da vida, não se fixou. Então eu diria que, sei lá, a Billie Eilish meio que estreou a parada, de verdade, com a Lana Del Rey também, mas... Então tá tudo ainda num caminho, não, tá tudo engatinhando ainda. Não foi atraso, não. E...
Não sei se engatinhando. Eu acho que a palavra é aceitação por parte do público mesmo, porque eu acho pode que a gente fazendo pop nessa pegada mais triste tem faz muito tempo.
Pode ser.
Eu acho que a questão da relevância que isso atingiu nos últimos tempos, assim.
Eu já concordo. Eu sou a favor de pop triste.
Eu também sou a favor de pop triste.
Eu sou a favor de música triste, ponto.
Folk triste. Volta o emo.
Jazz triste.
Eu sou emo pra caralho, por exemplo.
Cante triste, tudo triste.
Na minha concepção de como eu tomo a Taylor Swift como artista, me é muito difícil levar ela a sério quando ela faz um álbum desse jeitão, né? Um álbum que se posiciona de uma maneira muito mais... muito melodicamente triste, em detrimento de quando eu escuto Bad Blood e Shake It Off, sabe?
É, e sobre ela ter essa fama de ser pop, ser, né, uma música pra cima no seu ritmo e de repente mudar pra esse estilo, eu não vejo problema. É aquilo que eu tava falando. Eu acho que não... É muito ruim quando você cria estereótipos sobre as pessoas, sobre os artistas, e que eles têm que se encaixar numa caixinha e eles têm que ficar lá pra sempre. Desde que eles se provem que sabem fazer aquilo, tá tudo certo. Tem a banda King Gizzard, né? Como é que é?
King Gizzard and the Lizard Wizard.
Essa banda produz, sei lá, 5 álbuns por ano e cada um no estilo. E pra mim eles são bons em quase todos. Eu acho que o artista pode ter várias facetas.
Isso é muito mais um problema meu do que da Taylor Swift em si, né? Eu acho que é uma sensação que eu tenho com relação ao álbum. E já que tu tocou nesse nome antes, né? Pra mim também, a clara influência que ela tira da Lana Del Rey, principalmente na primeira metade do álbum, assim, me faz mais ainda ter esse... faz o meu preconceito, entre aspas, sim, né? Fica maior ainda, né? Porque ela não só, na minha concepção, não está sendo autêntica, como ela também não está sendo nem original, na minha sensação, sabe?
Eu concordo contigo, porque eu acho que eu não tô aqui pra elogiar o álbum, não foi um álbum que eu acho sensacional. Acho que tem, que nem eu falei, talvez pincelar uma música ou outra, a gente consegue tirar dali, de dentro, que são boas. Mas, num geral, eu concordo contigo. Ela tentou fazer algo novo, tentou fazer algo dela, mas é quase que 100% Lana Del Rey em algumas músicas. Tu consegue enxergar, parece que isso... Se me dissesse assim, me entrega essa música sem dizer de quem era, eu diria que era Lana Del Rey.
Não, as 4 primeiras, cara. Lana Del Rey escritíssimo, né?
Cara, eu discordo com muita força. Pra mim só tem uma música que fica muito na cara a influência de Lana Del Rey, que é Cardigan, que pra mim é a melhor música do disco. O resto... Não. Cara, eu acho que a abordagem melódica da Taylor Swift é muito diferente da Lana Del Rey. O jeito de cantar é muito diferente. E me soa, assim, muito... Eu não vou dizer original, mas me soa muito verdadeiro a Taylor Swift fazer. Não é nada assim que... Meu Deus, que absurdo a Taylor Swift tá fazendo isso. Isso, obviamente, ela está copiando o artista X. Dá pra ver que tem uma influência estética da Lana Del Rey, principalmente. Em Cardigan é mais do que só estética, né? Eu acho que até a melodia do refrão, principalmente, remete muito a escolhas melódicas que a Lana Del Rey teria. Mas, Cara, tem outras músicas no começo do disco, como Exile, que é uma música muito Taylor Swift. Por mais, né, que tenha uma roupagem diferente do que o que ela normalmente adota, eu acho completamente que é Taylor Swift como compositora, sabe? Uhum. Então, eu...
Exile, pra mim, que é top 3 do disco aí, né? Eu acho que o Bon Iver...
Bon Iver. Não sou eu que tô falando isso. É assim
o Bon Iver faz uma participação muito boa nessa música, é uma voz bem grave, assim. Acho que fica... No final, eles têm um dueto que ele canta, daí ela responde, ele canta e ela responde. Eu acho que fica bem legal essa parte.
Vozeirão do caralho,
e,
cara.
Porra, sim, e assim, pô, muito massa. Eu não esperava uma música assim da Taylor Swift. Como eu falei, eu acho que eu não tenho problema nenhum com levar a sério um artista tentar fazer uma coisa diferente, e apesar das músicas dele terem uma roupagem, né, bem diversa anteriormente, principalmente por ser mais pra cima, assim, né, tentar fazer uma coisa mais dançante, uma coisa mais daqueles hits, assim, né, que tocam em festa. Mas ela tentou fazer uma coisa diferente, eu acho que foi super bem recebido. E isso tende a encorajar ela a diversificar mais o padrão musical dela. E aí no futuro lançar álbuns que sejam também diferentes, que ela tente fazer algo que ela goste mais, ou que... Talvez ela, não é que seja o que ela goste mais, mas que ela seja mais na vibe agora no momento.
Concluindo o meu pensamento, isso é uma coisa que me irrita muito quando eu tô discutindo música, na verdade, que é um pensamento que muita gente tem, que pra uma música ser boa, ela necessariamente tem que ser original e inovadora. Eu não acho. Pra uma música ser boa, ela tem que ser bem feita e ela tem que emocionar. Porque eu acho que um dos maiores poderes que a música tem é emocionar o ouvinte. E nem sempre o que é inovador é bom. Tem muitas vezes que o nego só tá fazendo uma porrada de barulho e tem um monte de maluco batendo palma, assim, meu Deus, olha só que genial, cara, ninguém nunca fez isso. E eu acho isso uma bobagem do cacete. Claro que, né, quem gosta, gosta, e não tô aqui pra julgar ninguém. Mas, óbvio que a Taylor Swift não tá redescobrindo a roda aqui, não tá fazendo nada de completamente novo, mas pra mim ela tá fazendo algo que é muito verdadeiro pra ela e que ela tá fazendo de uma maneira convincente pra mim, sabe? Por mais que se perceba algumas influências específicas, eu não enxergo como cópia, não é que nem o Greta Van Fleet, que tenta emular o Led Zeppelin em todos os quesitos possíveis, em voz, em timbre de guitarra, em tipo de riff. Não vejo que é isso que ela faz aqui. E ela consegue fazer isso de uma maneira satisfatória, na minha opinião.
Uma última coisa que eu queria tocar, a gente falou bastante das influências que a Taylor teve de Lana Del Rey, como a vibe do álbum é mais triste, mas uma coisa que eu queria trazer também, assim, é uma outra vibe que a gente vê mais pro final do disco, né? Que é uma vibe que, na minha sensação, ela é muito uma expressão das raízes country da Taylor, né? Que é uma vibe mais folk, uma vibe mais voz e violão, uma vibe mais... simplesmente gravada, né? Vai lá, senta, toca e grava. Não, a minha sensação é muito disso. O que vocês pensam sobre o final do álbum?
É a minha parte favorita, né? Eu deixei isso bem claro já. Eu acho que foi o que me fez falar no começo do podcast que eu gosto desse álbum. Eu gosto desse álbum porque ele tem esse final folk, porque ele tem essa influência dela, um pouco mais country, essas raízes dela, porque ele tem esse violão e voz com uma batidinha gostosa, que é o tipo de música que eu tenho ouvido bastante, uma coisa... Realmente com elementos do folk, assim, não é um folk, mas tem um folk pop aí que eu gosto pra caralho. E acho que isso fica muito presente em músicas como Invisible String, em List Affairs, em Betty, que tem até uma gaitinha pra acompanhar esse violão e voz. E, porra, sensacional, assim, eu acho que tem uma melodia massa, tem uma levada legal. E a voz dela combina muito com esse tipo de música, inclusive se eu fosse um amigo dela, eu ia falar, cara, continua. Faz bem isso aí, porque eu acho que é o caminho, assim. Tu não vai só agradar o que tu já tem de fã, tu vai conseguir uma outra porção de gente, porra, vai aderir muito a esse tipo de música. Eu não vi ainda um review que falasse mal dessas músicas, de List Affairs, de Belly, porque ela combina muito com esse tipo de coisa, assim. E acho que ela acertou muito com essas músicas e espero pra caralho que os próximos álbuns ela continue acertando e fazendo um folkzinho gostoso, assim, porque foram as músicas que eu coloquei na minha playlist pessoal.
Eu concordo com o Victor. Eu não vou dizer que é disparada a minha parte preferida do disco, mas é a parte do disco mais consistente, na minha opinião. Porque no começo tem uma, duas músicas que eu gosto mais, Cardigan e The Last Great American Dynasty, são as duas músicas que eu acho um pouquinho acima da média ali no começo.
Cara, ninguém gostou de The One?
Eu gostei.
Eu acho qualquer coisa.
Eu gostei também.
O começo eu gosto.
É que vocês estavam falando, não falaram nunca dela. Desse, será que vocês gostaram? Só fui eu.
Pra mim, o álbum ele tem uma vibe até My Tears Ricochet. Aí que.
É.
My Tears Ricochet, eu acho dali pra frente ele desanda e depois ele se recupera um pouquinho no folk. Essa é a minha sensação. Muito próximo que o Vitor sente também.
É, exatamente.
Vou até ver aqui certinho onde que desanda pra mim.
É em Tears Ricochet e volta. E aí em This Is Me Trying tá quase lá no limite do cara desligar o som e falar, eu quero escutar o silêncio, que é melhor. É, e aí tu ouve Lista Fez e.
Porque eu acho que eu fui um dos únicos que não achou Cardigan tão bom. Tipo...
Cara, Cardigan eu gosto pra caralho.
Bem como foi falado, essa sequência entre My Tears Ricochet e This Is Me Trying são 5 músicas que eu acho chatas pra caralho, as 5. E elas estão na pior ordem possível. Se elas fossem distribuídas ao longo do álbum, acho que ia ser bem menos pior a experiência, assim.
Pensa que é uma parte do álbum que tu pode pular inteira.
É que, cara, eu tenho muita dificuldade de pular faixas no álbum. Eu gosto de ouvir o álbum inteiro, eu gosto de sentir a experiência que o artista quis passar.
Tá ligado? Se eu estivesse na época do LimeWire, a gente baixava só a parte de cima e a parte de baixo.
Cara, mas é engraçado, porque essas 5 músicas são justamente as que eu mais vejo os fãs antigos falarem bem. Então eu acho que, tipo, no final das contas, ela fez bem.
Mas aí tem que acabar o fã, né? Tem que acabar.
Exatamente. O fã. Não, mas é isso mesmo, Arthur.
Taylor Mania tem que acabar.
Gostam de August, gostam de Seven. Tipo, são os que eles curtem, assim. E é engraçado, porque a gente não curte a Taylor Swift e gosta das outras coisas.
Mas eu acho que, assim, voltando ao que eu tava falando, eu acho, assim, que ali, principalmente, de Illicit Affairs pra, até Betty, é a parte mais consistente do álbum. A única música que eu acho mais fraquinha ali no meio é Mad Woman. Mas, de resto, é uma sequência legal ali que dá uma engatada no disco. Se o disco fosse melhor distribuído, assim, né, entre faixas mais fortes e faixas mais fracas, eu acho que seria uma experiência mais legal de ouvir inteiro, né? Até porque, como a gente já falou antes, é um disco longo, é um disco, pros padrões do pop, ele é difícil, assim.
É difícil. eu tenho que concordar também com a palavra difícil, né? A minha sensação com relação ao álbum, eu concordo, como eu falei ali, né, por ter ouvido o álbum, foi umas 2 ou 3 vezes, eu concordo que a parte do meio, ela é dolorosa demais pra não ser tão recompensada assim no final, essa é a minha sensação. Eu não sou o maior fã de folk, não acho o estilo que me define muito bem, assim, eu não sou o cara que gosta muito desse tipo de música. Eu só acho que, como eu tinha introduzido o assunto, né, a sensação que eu tenho com a presença de folk ali é mais a expressão das raízes do country que a Taylor ainda tem, e que ela começou assim, se manifestando. Né? Acho que esse é o único comentário que eu tenho com relação àquilo lá. Não boto um excelente nota pra um álbum desse, né? Pra esse pedaço do álbum. Mas também não me incomoda, né? Só uma questão de... É ok. E é isso, né, senhores? Vamos só dar já que... numa vibe, finais, né? Numa vibe reviews foda, vamos fazer umas considerações finais e dar uma nota a cada um pro álbum? Se vocês acham pertinente fazer isso.
Cara, é que eu sou a pessoa que gostou do álbum mais, né? Daí depois vai vir só xingamento, daí é complicado. Ótimo. Eu sou o primeiro.
Ótimo, é assim mesmo.
Ah,
efeito diálogo.
Então, como eu falei, pra mim é um álbum que não me agrada por inteiro, mas me agrada bastante. Me agrada bastante por causa das músicas do começo e do final. Quando eu comecei a ouvir ele a primeira vez, as primeiras 4 músicas me agradaram bastante. Eu falei, porra, esse aqui é um pop que eu poderia ouvir. Eu não sou muito fã de pop, mas esse pop aqui é um pop que eu ouviria no dia a dia, assim. É uma coisa um pouco mais melódica, um pouco menos beat e, porra, é o que eu curto, assim. E aí começou a vir aquelas músicas do meio, e aí comecei, porra, não, aí desandou, e aí não parava de ser ruim as músicas, aí chegou lá na nona faixa, eu falei, puta merda, eu vou ter que depois do podcast descascar essa merda. E aí ele vira a faixa pra Illicit Affairs, e aí, porra, daí sim, porque é a minha parte favorita do álbum, melhor pra mim ainda do que a primeira parte, né? E esse folkzinho pop, eu já falei aqui no podcast que me agrada pra caralho, botei na minha playlist pessoal essas músicas. E por isso que eu acho que é um álbum bom, um álbum que eu gosto, e eu não gosto de Taylor Swift, né? Então, porra, já é alguma coisa. E difícil pra mim dar uma nota, acho que nota é uma coisa muito objetiva e eu vou ter que chutar aqui uma nota que me parece legal. Eu vou dar uma nota aqui de 7,5 pro álbum. Pra mim, ele é legal, tem músicas que eu gosto, realmente, como eu falei, mas não tem nenhuma música que eu falo, não, essa música aqui entraria no meu hall de músicas preferidas. Tipo, não é um álbum que eu pego e fico ouvindo uma música em repeat, porque eu gostei pra caralho dela. Tem várias músicas boas que eu ouço no meu dia a dia, mas eu ouço uma vez só. Não é uma música que tu ouve em repeat até cansar. Então, é um álbum bom, um álbum legal. A parte do meio retira muita qualidade e baixa bastante a nota pra mim. Mas 7,5 acho que fica justo. Fica justo. Um álbum bom, gosto. Tá? Valeu. Boa, Folclore. Boa, Taylor. Vamos dar ali, hein?
Eu tenho que admitir que eu vim pra ouvir o disco com a expectativa baixa. Porque por mais que eu não tenha desgostado extremamente de nada que eu tenha ouvido da Taylor Swift, eu também nunca tinha gostado muito de nada que eu tivesse ouvido dela. Foi o caso? Não foi o caso, não gostei muito de nada. Tem algumas músicas que eu achei bem legais, como eu já mencionei. Cardigan, The Last Great American Dynasty, Illicit Affairs, Betty. São 4 músicas que eu achei bem legais ao longo do disco. Mas volto a dizer, é um disco muito grande pro que ele se propõe a fazer. Eu acho que ele podia cortar uns 20 minutinhos assim, ia ser um disco bem mais enxuto, bem mais redondinho, bem mais agradável de se ouvir. Ele peca justamente naquela parte do meio, que ela se enrola bastante, ela se repete bastante. A questão das letras ainda me incomoda bastante também. Essa abordagem mais jovial para a escrita, não consigo gostar muito. É um certo entrave para mim. Mas eu acho que ela fez um bom trabalho. A produção é legal, a mix é legal, tem vários efeitos, várias nuances, né? Vários climas que dá para perceber assim, bem e ajudam a imersão no álbum. E eu me surpreendi de uma forma positiva, no final das contas, mesmo tendo aquele meião que eu achei bem chato. Eu não esperava que eu fosse gostar de 4-5 músicas do disco. Então, eu dou uma nota de um 6.3, vai? Minha média é 6. Pra mim, tá um pouquinho acima da média. Tem umas músicas legais, tá outras bom, então, hein? Nem tanto. E é um pop bem feito. Não é completamente descartável. Não é um disco que, se tivesse tocando, eu falar, meu Deus, por favor, tira isso. Mas também não é um disco que eu imagine que eu vá ouvir de novo tão cedo. Até porque eu tô sempre indo atrás de coisa nova. Pra eu voltar a ouvir alguma coisa, tem que ser alguma coisa que me deixou com uma impressão muito boa. Então, foi uma experiência ruim? Não foi. Foi uma experiência ok ouvir o Folclore. Gostei de algumas coisas. Kudos pra Taylor Swift por tentar uma coisa nova. Me convenceu.
A afirmação do Arthur de ok, que o Marcos também levanta muito, pra mim foi o que o álbum trouxe, mas eu vou dar créditos a Taylor Swift por tentar uma coisa diferente, eu vou dar créditos por ela fazer algo mais independente, em comparação, não é um álbum de alta produção, né? Então eu achei muito legal, eu gosto quando o artista se aventura assim. Trouxe, fez eu ouvir, ou seja, né? Fez eu, entre aspas, tirar a bunda da cadeira e ouvir a Taylor Swift, porque eu não ouviria normalmente se fosse um álbum, mais um álbum dela pop, né? Pop comum. Mas é um álbum que tu consegue pinçar algumas músicas. Isso pra mim é um pouco ruim quando se fala de álbum, né? Se não, pô, lança só as músicas separadas, lança um EP, porque não é uma experiência por completo muito boa, na minha impressão. Ah, eu vou dar uma nota na média, que é no 6 ali. Porque realmente, como o Arthur falou, eu acho que não é uma experiência desagradável ouvir. Tem aquela meiuca ali que é chato. Mas eu não sou tão contra pular músicas. Pra mim, se tu pega aquele trechinho do meio, pula ali. Eu ainda pularia algumas músicas do início e do fim, porque eu não sou todo a favor de todas as músicas do primeiro trecho e do último trecho. Então, pra mim, eu só pincelaria algumas músicas e pra mim tá ótimo. Uma experiência ok de álbum.
A minha constatação final, minha consideração final, ela vem acompanhada de uma história pra servir de, vamos dizer assim, contra-exemplo daquilo que a gente tava falando de controle de expectativa. Quando eu fui ver no cinema um filme chamado Garota Exemplar. Quem já viu
filmaço,
sabe que é um
que filmão filmaço. Da porra.
Só que o título Garota Exemplar, eu não sabia do que se tratava o filme. O título Garota Exemplar, ele é um título muito ruim. Né?
Muito ruim. Eu não vi o filme, achei que fosse um filme teenager, assim, tipo de escola.
Exatamente.
Eu tinha uma barreira muito grande pra ver esse filme, só que o Vitor me encheu tanto o saco, falando, mano, esse filme é maravilhoso, se me chamarem pra ver 5 vezes, eu vou ver 5 vezes. Beleza, vamos ver então qual é. E eu fiquei o filme inteiro de boca aberta.
Fui lá, chamado por uns amigos pra ver e tal. Fui com a expectativa, não poderia estar mais baixa. Era exatamente essa a sensação que eu tinha com relação ao álbum da Taylor Swift. Fui ouvir esse negócio pessoal falando bem. Fui ouvir com ele, eu fui ouvir esse álbum com a expectativa lá embaixo, porque, poxa, é Taylor Swift, não é uma artista que eu gosto. Nem, e passa muito longe disso, né? Só que diferente de Garota Exemplar, que eu fui ver e me surpreendi de uma maneira que é um dos filmes que eu mais pago pau hoje, eu não senti isso com Folklore. Porém, a minha expectativa ela era tão baixa que eu fui lá e eu achei ele ok, né? Foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive quando eu fui visitar a Mona Lisa no Louvre. As pessoas falam tão mal da experiência que é ver a Mona Lisa, mas tão mal, eu fui com a expectativa tão lá embaixo que eu só cheguei lá, tá, beleza, é um quadrinho ok, né? Então foi mais ou menos essa mesma sensação que eu tive com o álbum, né?
É verdade, agora foi uma boa comparação. Não foi uma comparação democrática, não foi uma comparação assim universal, não, que todo mundo vai entender. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, é uma boa comparação.
A minha sensação foi muito disso. Ele não foi um álbum que ele me ofendeu, assim, meu Deus do céu, perdi, eu quero os meus 50 e tantos minutos de vida de volta. Mas ele também não foi um álbum que eu, como diz o Arthur, eu não vou voltar a ouvir esse álbum tão cedo. Então, eu também vou dar uma nota bem em cima da média, né? 6, eu acho que é a nota que ele merece na minha concepção. E eu acho que é isso, né, gente? A nossa média sobe um pouquinho por conta da nota do Victor, mas o álbum se mantém na opinião do Roleta Russa, um pouquinho acima.
Mas vocês recomendariam esse álbum pra alguém?
Não.
Tipo assim...
Recomendar, acho que não. Se alguém me pedisse assim, eu quero ouvir uma coisa pop que saiu nova, assim, cara, vai ouvir o disco da Dua Lipa, vai ouvir o disco da Becca Stevens, o Wonder Bloom, vai ouvir o disco da Leanne LaRavas, vai ouvir o disco da Fiona Apple.
Eu recomendaria, que gosto desse álbum, recomendaria tranquilamente. Principalmente, falei com a ressalva ali, né? O do meio ali, tudo meio, ouve as quatro primeiras, ouve o final, mas recomendaria isso.
Eu acho que recomendar o da Dua Lipa foi uma boa pedida, mas eu acho que eu recomendaria sim esse álbum da Taylor Swift, baixando as expectativas da pessoa, ou seja, tem ali uma parte ruim, como o Vitor falou, tem uma parte ali que é meio chata, mas tenta ouvir, tipo, acho que foi uma boa fala.
Senhores, esse foi o nosso review, nossa discussão sobre o último disco da Taylor Swift lançado. De
review não, foi uma discussão. Review é toda segunda-feira nesse nosso mesmo feed. Reviews foda, os melhores reviews da internet, sempre levando em conta a malemolência, que é a coisa mais importante de qualquer coisa que a gente possa encontrar pelo nosso caminho. Isso aí.
É isso aí. E no final de toda a discussão do Roleta Russa, nós temos o que, senhor Luiz Eduardo?
Perguntas!
Nossa, pergunta!
Gabriel Dauer pergunta: tenho um vizinho retardado que toca bateria às 3 horas da manhã. Como faço ele parar?
Tá certo ele. Vai lá se juntar com ele. Eu sou baterista.
Não, bateria às 6 da manhã não dá. Sem chance. Não. Acho que uma conversa honesta, né? Vai ele. Se tem um apartamento ou uma casa. Mas vai até o apartamento ou a casa do seu vizinho. Daquele. Meu querido, 3 da manhã, sem chance. Preciso dormir, eu trabalho. Infelizmente você vai ter que achar um horário dentro do horário comercial para tocar sua bateria. 8 até as 10 da noite. Porque é o que permite, né, a lei do silêncio aí dentro do direito brasileiro.
Então, cara, eu tenho uma história engraçada com relação a isso. Teve uma vez que eu estava. A gente ensaiando pra Sidra. Eu não lembro exatamente que música que era, mas ela era uma música que tinha drive. Ah, era Show Me How to Live, do Audioslave. E ela é uma música meio gritada mesmo, uma música meio. Bem cheia dos berros mesmo, né? Aí eu tava treinando isso no meu quarto e eu escuto, né, e no meio de um dos berros que eu tinha pra fazer lá no
só
meio.
Só pra saber, você tava de fone?
Não, eu não tava de fone. Eu tava cantando pro além, assim, dentro do meu quarto, como se eu estivesse gritando aqui. Aí eu tava fazendo isso e eu escuto lá de baixo, cala a boca!
Mas você tava dentro do horário comercial?
Eu tava dentro do horário comercial, isso foi então, bizarro, né? Aí foi muito engraçado que eu encontrei essa vizinha no final do... No
você
final
sabe pelo grito, você sabia quem era?
É, sim, eu sabia que ela tava vindo de baixo, era a vizinha de baixo que tava reclamando. Aí eu encontrei ela no elevador, eu acho que uns, sei lá, 3, 4 dias depois, ela veio me pedir, cara, desculpa, eu tava estressado, tava escrevendo meu TCC. Tu canta muito bem, sei lá o quê, mas eu realmente não tava bem naquele dia, eu tava brigando com meu namorado direto, assim, gente.
Nossa!
Olha só.
Descontou em você.
Não, mas ela foi sincera.
É, foi sincera.
Foi sincera.
Mas só pra responder a pergunta, cara, o que eu sugeriria fazer é você tocar alguma coisa muito ruim na porta do cara. Ou você acha a janela dele e joga um peido alemão, também serve.
Grosseiro.
Não seja belicoso. Faça a conversa honesta.
Eu tô vivendo um certo problema em relação a isso. Porque eu me mudei recentemente, né? Tô morando aqui onde eu moro faz 6 meses apenas. Então tem todo aquele lance de que a minha vizinha é velha. E eu imagino que ela já seja velha no prédio também. Então eu fico meio sem jeito de entrar com uma reclamação formal quanto aos barulhos que ela faz, porque ela assiste TV alto pra caralho. E muitas vezes em horários meio indignos, assim. Tipo, 2 horas da manhã tá ela vendo filme alto pra caralho, assim. Meu Deus. Aí eu sempre fico, pô, de repente, sei lá, ela é amiga do síndico, algumas coisas assim, e se eu for reclamar só vai me gerar incomodação, sabe? Então, eu volto e meio, eu tenho umas vontades, assim, de botar pra tocar um Megadeth, um Pantera, alguma coisa um pouco mais, né?
Eu sou a favor,
bem alto, essa... pra revidar na mesma moeda e ver se ela se toca. E também porque ao mesmo tempo eu não sei o quão finas são as paredes e o quanto ela ouve quando eu ouço música. Então eu fico meio em dúvida se, tipo, ela realmente tá ouvindo as coisas muito alto ou se é a parede que deixa passar muita coisa. Então,
entendi.
Eu realmente não sei qual que é a melhor maneira de abordar, mas eu acho que provocar de volta é sempre legal.
É sempre
quanto conselho ruim, cara. Olha, vai lá, conversa com o seu amigo. Pelo amor de Deus. Ele vai respeitar, tenho certeza.
Ah, não vai. Essa véia é meio doida, cara.
Você acha que todo baterista é cidadão de bem? Nem todo, só eu.
Luísa Costa pergunta: achei uma roupa de látex na gaveta do meu filho. Como abordar o assunto?
Credo, velho.
Olha, eu acho que horror. Os pais têm que ser...
Quantos anos tem esse filho, né? Vamos começar
exato,
por aí.
Exato.
É importante. É,
ficou faltando informação, infelizmente.
O meu conselho é, se ele é velho bastante, cara, cada um faz o que quiser com a sua vida, né? Eu não nem abordaria a questão.
Eu também não.
Eu não tô aqui pra fazer kink shaming de ninguém, cara. Se a pessoa já tiver, né, idade pra ter uma vida sexual ativa sem que isso vá causar muitos problemas pra sua vida, eu só vou achar engraçadinho e vou fingir que não vi.
Exato.
É bom não abordar.
Eu estou nesse ponto aí também. A não ser que realmente seja um filho, uma filha muito nova. Daí tem que...
Talvez. Dê uma zoadinha e mude a roupa de lugar só pra dar aquele lance assim... Putz.
Ia ser ele muito sabe. Engraçado.
Alguém viu? Só pra deixar aquela pulguinha atrás da orelha. Só pela zoeira, talvez eu fizesse isso. Mas eu não abordaria, não.
Mãe, cadê? Eu tinha... Você mexeu na minha gaveta? Você mexeu na minha gaveta, tal? Ai, sim, filho. Eu só quis dar uma arrumada. Tava meio desorganizada, né?
Não, mas quem que deixa esse tipo de coisa numa gaveta? Não, né? A pessoa tem um negócio desse, vai esconder. É o mínimo.
É, entre o estrado da cama e o colchão. No mínimo.
Você já tá botando seu... Você já tá divulgando seu esconderijo, Arthur?
Eu não vou produzir provas contra mim mesmo. Matheus Pereira traz uma pergunta maravilhosa aqui pra nós. Qual o melhor anfíbio e por quê?
O gabarito pra vocês é a salamandra.
É salamandra, eu ia falar também.
Por que a salamandra?
Cara, primeiro
porque de tudo, ela é bonitinha.
Ela é fofinha. Especialmente, né, naquela fase, aquela salamandra que parece um dragãozinho, assim. Pô, cara, ela é fofinha demais, ela sorri pra câmera, mano. Que outro anfíbio faz isso?
Eu acho que eu vou ficar com a salamandra também, porque a salamandra é bonitinha, parece inofensiva, não sei se ela mata, mas...
Deve ter. Com certeza tem uma espécie que mata. Tudo de animal tem uma espécie que mata.
Eu ia dizer que seria aquele sapinho colorido que mata, porque se eu fosse um animal, ele queria ser bem... que eu acho ele bonitinho, mas ele mata. É, porém, como é o meu animal favorito, acho que a salamandra tá em primeiro lugar.
Eu tava muito em dúvida, mas... Um amigo Marcos me convenceu de que o melhor anfíbio é a salamandra, até pelos variados tipos que a salamandra assume. A salamandra é um animal que se adapta muito. Eu vou dizer que pelo potencial de fofura, a salamandra é o melhor anfíbio. Eu não consigo pensar em outro quesito mais importante do que a fofura para analisar o valor de um animal.
Fofura está para os animais, assim como uma lemolência está para o Reviews Foda, né?
Exatamente. Eu queria dizer que agora meu algoritmo do Google está infectado porque eu procurei sobre anfíbios muito.
E hoje, extraordinariamente, teremos mais uma pergunta ainda. Tucas nos manda uma pergunta difícil de responder. É nóis ou não é nóis?
Ah, cara, depende bastante da situação, né? Mas...
Não, é sempre nóis. Sempre nóis.
Eu diria que é nóis.
Eu diria que 99% das situações é nóis.
Quando que não é nóis?
Ah, cara, quando você tá meio desfavorecido, sabe? Acho que daí não é nós, né?
Mas daí é que é nós, porque tu tem que superar isso.
Eu vou rebater a tua angústia com uma pergunta. Se não é nós, é quem?
É ele.
Mas se é ele, é nós, velho. Então, tá determinado.
É nós.
O staff do Roleta Russa determina. É nós. Vamos para as recomendações da semana.
Cara, a minha recomendação da semana é uma coisa que me foi de muita ajuda essa semana. Por que ela foi muita ajuda essa semana? Porque eu tive que trocar de provedor de internet. E quando você dá os seus dados de provedor para um novo provedor de internet, o seu telefone fica infestado de ligação comercial.
Confere.
Confere. Então, a minha recomendação da semana é de um aplicativo. Um aplicativo chamado Truecaller.
É bom esse aplicativo, hein?
O Truecaller, pra você que tem Android, eu acho que ele funciona no iPhone também.
Acho que tem, sim.
Ele serve como um discador, né? No caso, tu pode usar o aplicativo como se fosse o telefone, o aplicativo que interage como telefone contigo. Só que o catch dele é o fato de que ele bloqueia ligações baseado em quem é essa ligação e não necessariamente no número. Então tu não precisa ficar bloqueando número por número, porque né, toda operadora já sabe que você vai bloquear esses números. Ele bloqueia o setor comercial daquela operadora. Então olha, a quantidade de ligações bloqueadas que eu tenho por dia por conta do Truecaller é sensacional. Então só deixo isso como recomendação. Truecaller.
Eu dou RT porque realmente já usei e é bom. Eu vou recomendar aqui uma marca local de Florianópolis, mas que essa pode enviar para todo o Brasil, que é a Nuno Sketchbooks. Eu comprei um sketchbook dele, eu uso pra fazer anotações, eu não desenho, mas pra quem desenha dizem que é muito bom. E ele tem vários caderninhos, eu posso chamar assim.
Eu senti uma vibe muito Silvio Santos agora. É que essa série aqui, que eu nunca vi, mas minha filha vê e diz que gosta muito.
Ah, justo. É porque é feito por um designer para designers. Então,
de mulher pra mulher, Marisa.
Exatamente, mas eu não sou um designer, eu tenho um pra fazer anotações, eu inclusive faço as anotações do Roleta Russa nele. Ele tem alguns tipos com capas bem variadas, que são... Ele faz tudo à mão. É o Mario. Eu acho muito incrível os caderninhos que ele faz. Ele tem com espiral e sem espiral. Eu tenho um sem espiral e bem bonitinho. Recomendo. No Sketchbook, no Instagram, se quiser pedir um caderno.
Minha recomendação da semana vai ser de um álbum e de um artista também, um artista catarinense. Brian Baer, o álbum... Cara, como é que é o nome do álbum? A Vida é Boa?
A Vida é Boa.
A Vida é Boa é o nome do álbum. O cara é de Brusque, aqui de Santa Catarina. É um álbum de música acústica, basicamente. Ele tem uma voz bem suave, bem gostosa de ouvir. O álbum é deste ano, tem várias músicas boas mesmo, assim, e vale a pena dar uma conferida e dar uma moral aí pro cara que tá começando a vida, na carreira na música, e ele tem bastante talento. Então,
começando mais ou menos, pô, ele assinou com a Warner, sei lá, ele assinou com alguma gravadora grande pra caralho já.
Olha aí.
Então é que ele é foda mesmo. Mas é aquele, antes ele só tinha, sei lá, músicas singles meio assim, e agora ele tem um álbum mesmo com várias músicas que inclusive ele remasterizou. Ele tinha músicas que não estavam masterizadas, aí ele fez, gravou bonitinho essas músicas e botou nesse álbum, ficou bem legal. Então Brian Baer, álbum A Vida é Boa, dê uma conferida.
A minha recomendação, já que a gente falou de um disco muito celebrado chamado Folklore, eu venho aqui pra recomendar o disco chamado Folklore, o melhor disco que já foi lançado com esse nome, que é de uma das minhas bandas preferidas, que é o Big Big Train. E como o nome diz, o Big Big Train é uma banda de rock progressivo, mas como o nome diz, nesse disco Folklore eles abraçaram um pouco mais das raízes da música inglesa, assim. Ele tem uma instrumentação um pouco diferente, tem violino, tem bandolim, algumas outras coisas assim, mais antigas, assim, de certa forma, né? E é um disco sensacional do começo ao fim, não tem uma música fraquinha, é tudo maravilhoso. O David Longdon é um dos melhores vocalistas da atualidade e o Greg Spalton é um dos melhores compositores do mundo. Então, quem não conhece Big Big Train e gosta de rock progressivo tem que ouvir já, porque é uma banda atual e que dá pau em muitos dos medalhões dos anos 70 que a galera tanto gosta.
Então, por favor, Arthur, dê aquela sorteada para nós.
Semana que vem falaremos sobre Cotidiano. Luiz Eduardo, qual será o tema da semana de Cotidiano?
A gente vai falar sobre meias, né? Que as meias a gente tem, exatamente, vários tipos. E a gente pode usar, por exemplo, tênis ou sapatos sem meia. E a gente vai falar sobre essa interação da moda que existe sobre as meias.
Eu, inclusive, eu vou discorrer por pelo menos 20 minutos sobre aquelas meias antiderrapantes, que tem algumas ranhurinhas na parte de baixo, que elas ajudam muito pra quem gosta de andar em casa só de meia. E eu tenho bastante coisa pra falar, então fiquem ligados.
Também tem aquele tipo de meia que tem a borrachinha, que usa muito pra quem faz pilates, por exemplo. As professoras de pilates, professores e professoras de pilates que usam muito pra não escorregar no chão de madeira que tem nos estudos.